Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da CBN. Tudo bem com vocês? Todo mundo aí já queimando a ceia e o almoço de Natal, porque olha, foi só comilança, não é verdade? Vamos lá, então, porque hoje é o último programa do ano. A gente vai falar sobre tendências para 2019. Isso já virou tradição aqui no CBN Conectividade, sempre nosso último programa. A gente fala sobre o que virá para o ano que vem. Eu separei aqui 5 coisas que eu, durante os eventos, durante todo o ano, se ouviu falar muito e que sim, são as apostas reais para o ano que vem. Isso não é coisa que a gente vai pensar, ah, mas isso é uma tendência, mas não vai ser muito usado. Não. O que eu vou falar para vocês aqui é o que já está sendo usado, com bons resultados e que agora começa a ter cada vez mais influência na hora de fazer uma estratégia, um posicionamento, o que você vai fazer pela sua empresa no ambiente digital, certo? Vamos lá então. A primeira delas, e foi unanimidade em praticamente todos os eventos, em todos os reportes de tendência, todo mundo falou sobre isso, que é a busca por voz. Né? Sabe tudo isso que a gente faz naturalmente usando o WhatsApp, mandando áudio um para o outro? A gente vai começar a fazer isso com mais frequência ainda nas buscas do Google. Em vez só de buscar lá algo, por exemplo, quero pintar a minha casa, você vai, em vez de digitar, a gente vai cada vez mais buscar por voz. Se você reparar, inclusive, quando a gente entra no Google, pelo aplicativo do Google no celular, ele já tem um microfone onde você pode fazer a busca por voz. Outras ferramentas que vão ser bem interessantes para o uso de voz são os assistentes de celular, ou seja, no iPhone a gente tem a Siri, se você tem o Echo da Amazon, você pode também pedir para esse aparelho te dizer onde estão certas coisas, o que você vai conseguir buscar por ali, enfim. Tudo isso por busca por voz. A gente vai começar a falar mais e perguntar para esses devices, né, para os aplicativos, para os boxes de TV, esses aparelhos inteligentes para casa. A gente vai começar a conversar com eles para buscar respostas. E aí a gente pode pensar, né? Ah, passa, isso é uma coisa muito distante do nosso mercado. Não é. Não é, porque você provavelmente manda áudios no WhatsApp com muita facilidade. Isso é um comportamento muito fácil de ser reproduzido também nas buscas. Então, dica para quem quer se preparar para essa busca por voz que está crescendo e que vai crescer muito mais no ano que vem é deixar o seu conteúdo do seu site, das suas palavras-chave, se você faz compra de palavras-chave, dos títulos dos seus conteúdos, dos seus vídeos, dos seus podcasts que seja, ter conteúdos que sejam facilmente achados como as pessoas falariam, tá? Então, por exemplo rápido aqui, em vez de você usar na hora de comprar uma palavra-chave, você colocar aqui, por exemplo, a gente estava falando de pintar casa. Pintar casa, você tem que escrever como normalmente as pessoas perguntariam. Então, seria como pintar uma casa, ou pintar uma casa de que cor? Tem que começar a colocar um pouco mais desse diálogo nas palavras-chave também. Basicamente, numa introdução de como a gente trabalha com voz no search, tá indo por aí, certo? Mas não deixem para trás o lance da voz, porque isso vai pegar bastante. Outra coisa que vai ser importante, que a gente já tem, usa com uma facilidade enorme, e você pode pensar, mas onde eu uso? Vou falar já. Que é a realidade aumentada e realidade virtual. Vamos falar só da diferença. Realidade virtual, a gente está falando de tudo aquilo acontece no ambiente digital. E na realidade aumentada, é uma mistura da realidade virtual e a realidade do que está acontecendo aqui e agora, tá? Facilmente você usa a realidade aumentada quase todos os dias. Se você não usa, seu filho usa, seu sobrinho usa. Que são os filtros que a gente tem dentro do Instagram, por exemplo. Sabe aquelas máscaras que a gente usa lá no Instagram? Tem coelhinho, tem cachorro, tem coração. Tudo aquilo é realidade aumentada. Ele está misturando uma realidade digital com uma realidade física. isso vai crescer ainda mais. Então, pensa assim, você pode criar o seu filtro de realidade aumentada, você pode, se você trabalha no varejo, principalmente de decoração, casa e construção, você pode criar um aplicativo para sua loja, uma área dentro do seu site, que ajude o cliente a entender como aquele produto ficaria na casa dele, tá? Porque assim você começa a ter as dimensões virtuais se misturando com as reais e facilita na hora de você conseguir com que a pessoa entenda que aquele produto funciona, tá? E isso também vai funcionar muito bem. Lembre-se que tudo que eu tô falando pra vocês aqui são coisas que a gente usa com facilidade, a gente só não tá entendendo ainda como usar isso como na nossa área de negócios. É isso que eu tô passando pra vocês. Vamos pra próxima. Essa aqui, com certeza, alguém já teve durante esse ano alguma interação com esse tipo de tecnologia, porque isso já tem grandes marcas, já usam muito, porque isso resolve muito dos problemas que são corriqueiros, que são os chatbots. Chatbot nada mais é do que uma inteligência ali que você cria, um chat, né, um algoritmo que você cria para que ele converse com as pessoas respondendo perguntas corriqueiras. Por exemplo, por que que você vai colocar uma pessoa para trabalhar no final de semana ali para responder perguntas dentro da sua página no Facebook, se as perguntas corriqueiras são que horas abre o shopping, que horas abre a loja, qual é o preço desse produto? Se você pode programar uma inteligência que vai responder isso sem que alguém esteja lá. Entende? É aí que entra a nossa inteligência artificial, porque o chatbot está evoluindo, porque ainda dentro da história do chatbot, a gente tem uma coisa mais, vamos falar, de quase arcaica, porque você programa o que ele tem que dizer. Quando a gente caminha para a inteligência artificial, você programa o começo e essa inteligência artificial começa a construir o que ela vai fazer ao longo da existência dela. Ou seja, a gente não vai programar tudo, a gente vai programar só o começo. É como se a gente só ensinasse a criança a andar. E o resto, essa inteligência aprende sozinha. E isso a gente também usa com facilidade. Se você fala com o banco pelo aplicativo, provavelmente é uma inteligência, um chatbot que está te respondendo ali. Mas depois de muitas perguntas que você vai ter que responder no chat, se o chatbot não consegue te responder, aí ele vai para uma pessoa para responder. Então, pensem nisso sobre chatbots, porque às vezes você coloca uma pessoa que tem inteligência, pensa, estratégia, para ficar respondendo coisas muito corriqueiras, e isso não vai, você quase que subusa, né, o trabalho e a inteligência de uma pessoa para ela ficar respondendo coisas muito simples que um chatbot pode fazer, tá? Minhas duas últimas considerações sobre tendências aqui. Uma, influenciadores, a gente fala disso todos os anos e não tem como não tirar, como tirar daqui, porque os influenciadores, sim, serão ainda maiores. O uso da influência das pessoas para você conseguir vender um produto ou fazer uma pessoa conhecer a sua marca continua sendo uma das grandes tendências e estratégias de marketing digital para o ano que vem também. Só que aqui eu vou colocar um ponto diferente. A gente passou por algumas fases de influenciadores, né? A primeira delas foi os grandes influenciadores, os influenciadores digitais com 10 milhões de seguidores, 1 milhão de seguidores. Depois, o que a gente falou que ia acontecer muito nesse ano, inclusive, que era da microinfluência, que são aqueles influenciadores de nicho, né? Os influenciadores menores, que não são milionários em termos de números, mas que eles conseguem atingir um determinado número de audiência e principalmente são nichados, falam com grupos muito específicos. O que eu aponto aqui para o ano que vem, Gilson, está relacionado ao que a gente chama de nano-influência, tá? Isso, em termos práticos, é você, gente como a gente, influenciando pessoas. Tem muitos amigos que não são influenciadores, mas que me influenciam na decisão de compra de algum produto. É o amigo, é a pessoa da família, é aquela vizinha que te ajuda a tomar decisões de compra. E isso também vai começar a entrar nas estratégias de marketing digital, porque essas pessoas, quando postam uma foto no Instagram, que seja para ter 50 likes, ela tem ali 500 pessoas seguindo, mas são 500 pessoas que são do círculo mais próximo dela. Lembrando de círculos próximos, né? É aquele círculo que está mais próximo dela, amigo, vizinho e família. tá? São muito próximos, então influenciam muito mais na decisão de compra. E por último, são as questões relacionadas a vídeo. Isso é uma coisa também que a gente fala todo ano. Vídeo é uma coisa forte, vídeo é uma coisa que todo mundo usa e deveria usar mais quem não usa ainda, porque as pessoas confiam mais em alguém sendo assistindo alguém do que vendo uma foto postada, porque você consegue ver comportamento, você consegue conversar, a ligação e a influência é muito maior. E para esse ano eu tenho um apontamento sobre vídeos, que são as lives, né? Quem faz uso de vídeo sabe que hoje todos os aplicativos de mídias sociais oferecem um recurso de transmissão ao vivo, porque as pessoas querem ver onde você está aqui agora, né? É raro a gente começar, é fácil, na verdade, a gente ver muita gente postando fotos que não necessariamente são daquele momento que ela está vivendo, né? Às vezes você está na bed, no sofá, assistindo Netflix, e você posta uma foto de você na praia, coisas desse tipo, de uma viagem que você fez em algum momento. É, a gente quer ver mais realidade, a gente quer ver mais do que está acontecendo aqui e agora, exatamente assim, prático. Gente, tô aqui nesse lugar, olha só, tô num show, tô na praia, tô vivendo alguma coisa, transmissões ao vivo. Isso, sim, é uma coisa importante a ser pensada e colocada nas estratégias também, porque as pessoas querem acompanhar em tempo real e a live é o melhor recurso para isso. Tá aqui as minhas dicas, tá aqui o meu compilado sobre tendências em marketing digital para o ano que vem, para que você que está aí criando o seu negócio, está pensando em empreender no mercado digital ano que vem, tá aí 5 caminhos para você começar a trabalhar ou pelo menos trazer para suas estratégias, porque isso com certeza vai ser recurso importante para vocês usarem nas estratégias do próximo ano. Tá certo, gente? Um abraço, Gilson, um abraço, ouvintes da CBN, um feliz 2019, um ano novo cheio de notícias aqui para a gente discutir e conversar sobre o mercado digital, que está ficando, inclusive, cada vez mais conectado. Um beijo e até ano que vem. É óbvio que a gente vai terminar essa piada, né? Beijo, gente!